Muito bem. Pedindo desculpa à Ordem dos Arquitetos por essa pequena demora, mas como verificaram, foi consequência de um atraso da anterior audiência. E, portanto, sem mais demoras, íamos começar a audiência relativamente a estes projetos de lei do Partido Social Democrata e do PAN. Queria também dizer ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e ao Vogal do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos que esta matéria é uma matéria já muito debatida aqui no âmbito da Assembleia da República e, portanto, pedia que fossem sucintos e claros e que fossem objetivos, porque, efetivamente, a matéria já foi objeto de muitas audiências e nós, aqui na Comissão de Economia, particularmente, já somos muito conscientes daquilo que está subjacente ao vosso pedido de audiência. No entanto, estamos sempre disponíveis para ouvir, obviamente, os vossos argumentos e as vossas posições e, obviamente, questionar alguma questão da qual possamos ser esclarecidos por parte da Ordem dos Arquitetos. E, portanto, dizer que esta audição tem um formato pré-definido, 10 minutos de uma intervenção inicial, as perguntas dos seus representantes, os parlamentares, que neste momento temos os representantes do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado António Costa e Silva, e o Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Bloco Esquerdo, o Sr. Deputado Heitor de Sousa e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. E, portanto, desde já passava a palavra ao Sr. Presidente do Ordem dos Arquitetos para fazer a sua apresentação inicial.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Obviamente, vamos tentar ser sucintos e, obviamente, que estamos completamente ao dispor para as questões menos bem explicadas ou para, e, obviamente, até para quaisquer futuras questões que haja sobre este assunto. Eu gostava só de elencar, fundamentalmente, três aspectos que nós gostaríamos de que fossem considerados neste momento e que é a nossa posição neste momento sobre este assunto. Em primeiro lugar, chamar a atenção para a conveniência que nos parece existir de ser debatido em conjunto ou de ser considerado em conjunto o debate deste assunto com o debate da petição que nós apresentámos e que tinha, como os seus deputados sabem, 11 mil assinaturas e que achamos que deveria ser considerada ou posta no debate, até pelo número significativo de assinaturas que estão subjacentes. Em segundo lugar, obviamente que estamos sensíveis à situação destes profissionais que está aqui a ser debatida e que levou a esta proposta do grupo do PSD, sendo que a Ordem dos Arquitetos presta um serviço com base na prestação de uma capacidade ou na avaliação de uma capacitação técnica das pessoas, e portanto é nesse ponto que nós temos que nos situar e que nós temos que nos posicionar. Nesse sentido, estamos, portanto, achamos que há uma necessidade de certificar de uma certificação atenta dos currículos destes profissionais que estão aqui em causa e que têm currículos com origens muito diversas. Portanto, às vezes parece porque se fala dos engenheiros incluídos na formativa. Ora bem, estamos a falar de engenheiros com formações completamente diversas umas das outras, nem sequer são formações semelhantes e, portanto, achamos que haveria também a necessidade de certificar com bastante cuidado esses currículos profissionais. Em terceiro lugar, consideramos que a redação que foi aprovada na Generalidade deixa em aberto um conjunto de questões que exigem uma normativa para a qual naturalmente e obviamente estamos disponíveis para colaborar, mas que achamos que levanta, porque aquilo que foi aprovado levanta toda uma série de questões que nos parecem contraditórias em vários aspectos legais, que têm a ver com os estatutos de cada uma das ordens, etc, etc. Portanto, estamos disponíveis, mas achamos que a normativa que saísse deveria ter em conta esses aspectos. Eu, para já, gostava de me cingir a estes três pontos e passava para o meu colega a continuação das referências.
Muito bem.
Então, muito boa tarde a todos os senhores deputados. Eu queria reforçar aqui as palavras do Sr. Presidente da Ordem, mas iria um pouco atrás, referindo que tem sido o nosso entendimento que isto é um processo legislativo lato, não é? Que teve o seu início em 2003 e que decorre num determinado sentido, que é da especialização das profissões e, portanto, da sua regulação através das associações públicas profissionais. Aliás, na sequência de uma lei até aprovada recentemente, a Lei 2 de 2013, que veio trazer alguma ordem às ordens, se assim podemos chamar. Pronto. Nós não podemos deixar de ter em conta os eventuais direitos ou pretensões, ou o que quer que seja, de algumas pessoas que em todo este processo possam eventualmente ter sido esquecidas pelo legislador ou ter sido tratadas de uma forma menos adequada. Mas também não podemos deixar de ter em conta que a nossa tónica são as qualificações profissionais e que esta pretensão que neste momento existe e que está em cima da mesa vem um pouco ao arrepio de todo esse processo legislativo. Nesse sentido, também penso que o resultado da votação do projeto de lei, com a sua enorme abstenção, que aliás saiu maioritária dessa votação, não pode deixar de nos remeter para as dúvidas que existem, mesmo da parte do legislador, sobre isto. E por isso também pensamos que é de toda a vantagem, não é, que a petição, que entretanto também entrou, que 11 mil arquitetos assinaram, que seja discutida, como tem que ser, né, em plenário, mas agregada a esta discussão, né, para que possa haver, de facto, então, uma ideia mais concreta daquilo que o legislador pretende e daquilo que será mais profícuo, mesmo para estes profissionais que pretendem exercer uma atividade ao arrepio de todo este processo legislativo. Nós não temos a certeza de que essa discussão... Nós temos a certeza que essa discussão se fará em plenário, mas gostaríamos também de ter a certeza que essa discussão é agregada ao processo. Porque, mesmo sendo contra a vontade dos arquitetos que põem a tónica na formação, a verdade é que considerar outros profissionais, e ainda que venha a ser confirmado numa futura discussão em plenário, considerar outros a ingerência ou a aceitação de outros profissionais no exercício da profissão, parece-nos a nós que não cabe numa linha de uma lei ou de um diploma. As consequências são de tal forma vastas e nefastas para o conjunto das profissões que nos parece impossível caber numa simples linha de uma lei ou de um decreto-lei. Que terá que ser um conjunto normativo mais alargado, enfim, depois os seus deputados saberão melhor do que nós, mas onde possam realmente caber essas consequências todas que advêm desta alteração, porque nós estamos realmente disponíveis para considerar, mas parece-nos insuficiente a redação proposta e votada. Passo a palavra aqui ao meu colega.
Palavra. Ok. Sr. Arquiteto Daniel.
Obrigado. Como o nosso Vice-Presidente disse, realmente nós estamos a falar de um conjunto de profissionais para os quais a ordem é muito sensível. Nós temos-nos balizado à volta da diretiva, é um ponto central aqui, como sendo a diretiva que atribui direitos, a diretiva que permite, diretiva para aqui, diretiva para ali. Lendo bem a diretiva, nós temos aqui um conjunto de profissionais que têm origem em vários cursos. Licenciatura em Arquitetura, Licenciatura em Engenharia Civil, Licenciatura em Engenharia de Produção. E nós temos andado aqui à procura de um tronco comum que nos permita verificar, como disse o nosso Presidente, uma qualificação profissional que a Ordem possa garantir, ou pelo menos procurar uma forma de propor garantir essa qualificação profissional aos clientes. Portanto, a ordem existe por alguma razão e nós não queremos passar ao lado desta questão. Como disse o nosso vice-presidente, acreditamos que não é possível esgotar na Lei 31 a quantidade de questões que são levantadas por este grupo de profissionais. Portanto, haverá sempre necessidade de um enquadramento, definição de um âmbito profissional, definição de competências que, aliás, já existem na própria legislação e, portanto, acho que o enquadramento para estes profissionais passa por um normativo próprio que permita garantir, de forma nominal, os direitos que têm. Se nós pensarmos, por exemplo, na diretiva, que estes profissionais podiam atravessar a fronteira e trabalhar, não é bem assim, é uma questão que nós temos estado a debater, porque o anexo 571 é de reconhecimento automático, mas o anexo 6 não, o anexo 6 é nominal. A pessoa tem que ter uma qualificação profissional, está lá enumerado, tem que ter uma inscrição antes do ano académico de referência e depois ainda tem que fazer prova de uma experiência profissional, penso eu que é de 3 anos consecutivos. Acreditamos que na possibilidade de existir um normativo específico para estes profissionais, que poderíamos, de forma nominal, observar, e a Ordem dos Arquitetos está qualificada para isso, pela Portaria 90/2012, como autoridade competente para o reconhecimento das qualificações profissionais, a Ordem dos Arquitetos poderia certificar os profissionais que constariam desse normativo. Como, aliás, tem vindo a fazer sempre. Nós já certificamos os profissionais de arquitetura que estão ou não inscritos na Ordem dos Arquitetos e que pretendem trabalhar no espaço da União Europeia e, portanto, a nossa disponibilidade, neste caso, é exatamente idêntica. É uma questão de verificar, caso a caso, profissional a profissional, o enquadramento que cada um poderá ter e no âmbito que poderá exercer a profissão.
Muito bem, Sr. Arquiteto. Sim, Sr. Presidente.
Um pequeno esclarecimento. É que a petição a que nós nos referimos, o meu colega referiu-se a ela como assinada por 11 mil arquitetos. Não são. São 11 mil cidadãos, nos quais, se há 10.990 arquitetos, não sei. Mas foram cidadãos em geral que assinaram, não foram exclusivamente arquitetos. Eu acho que isso nos dá uma... lhe dá também essa petição uma representatividade mais alargada e gostava de...
Muito obrigado. Muito bem, Sr. Arquiteto, antes de passar aos grupos parlamentares dos diversos partidos, eu não resisto a fazer uma pergunta, embora não seja suposto tal. A Ordem dos Arquitetos não fez nenhum estudo relativamente ao impacto em termos de volume de negócios que... estes engenheiros técnicos têm na atividade do âmbito de pequenos projetos de arquitetura? Depois respondo em global, era essa a minha questão. Sr. Deputado António Costa Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes da Ordem dos Arquitetos, primeiramente o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vogal do Conselho Diretivo Nacional. Portanto, é um tema que já debatemos várias vezes, e ainda bem que é assim, é bom sinal. E penso eu que estamos numa fase importante, que os contributos de afinação das propostas de lei que estão em cima da mesa serão decisivos para termos uma melhor lei. Portanto, não vale a pena estar a insistir muito nos pressupostos que nos levaram a apresentar uma iniciativa, uma proposta em concreto sobre esta matéria. O que nos importa mesmo nesta fase, e acho que é determinante, portanto, apesar do anexo 5 e do anexo 6 da diretiva, das potenciais contradições, mas também daquilo que foi o parecer do Provedor de Justiça, o que nos importa agora, neste momento, e esse contributo é importante, e o contributo também dos peticionários, e 11 mil, independentemente de terem sido arquitetos, ou quem for, 11 mil, são muitas pessoas, e isso, portanto, tem uma representatividade notável, e é importante salientar isso. Mas para nós, portanto, nesta fase acho que é determinante, e acho que não sei se será esse o entendimento dos diferentes grupos parlamentares, o que para nós é determinante é afinarmos a lei de forma a que sirva toda a gente, permita que os arquitetos exerçam a arquitetura quem tem direito
a exercer a arquitetura, mas que aqueles casos especiais, que através do seu currículo, através da sua experiência, das suas competências em concreto, não fiquem limitados pelas razões que já discutimos várias vezes. Portanto, as propostas que nos trazem são importantes, estamos dispostos a estudá-las bem e a incluí-las nas nossas propostas de lei, no sentido de afinar, portanto, o tema em concreto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas aos representantes da Ordem dos Arquitetos, Srs. E Srs. Deputados. De facto, é um tema que já discutimos e que analisámos ao longo de um processo legislativo que já vai longo, não tão longo como o processo legislativo que originou a revogação do Decreto-Lei 73/73, que mal ou bem teve 36 anos em vigente. Foi um processo legislativo, como todos sabem, muito difícil. Mereceu, da parte dos diversos grupos parlamentares, um esforço muito grande no sentido de consertarem uma posição que permitisse revogar o Decreto 73/73, conseguindo um equilíbrio, a meu ver, inteligente, daquilo que eram os direitos, por um lado, dos profissionais que intervinham na área do projeto, arquitetura e engenharia, por outro lado, aquilo que são os interesses públicos, que a legislação naturalmente tem que defender. E, portanto, sem mais delongas, eu colocava três questões precisas aos representantes da Ordem dos Arquitetos, relativamente a esta iniciativa legislativa do Partido Social Democrata. Em primeiro lugar, até que ponto esta iniciativa legislativa representa ou não uma reversão da reforma legislativa consolidada com a Lei nº 31/2009/7, que revogou o decreto 73/73, isto é, representa ou não representa esta iniciativa legislativa uma reversão de todos os equilíbrios e de todos os consensos que se conseguiram quando se aprovou a Lei número 31/2009, de 3/7. Em segundo lugar, que interesses públicos podem ser afetados com esta iniciativa legislativa? É claro que temos, naturalmente, aqui que avaliar, porque são legítimos, os interesses dos profissionais que são abrangidos por esta alteração legislativa proposta pelo PSD, mas além desses interesses dos profissionais aqui abrangidos, concretamente dos engenheiros e dos arquitetos, há também interesses públicos que estão com certeza aqui envolvidos, e nós gostaríamos de ouvir qual é a vossa perspectiva de que interesses públicos podem aqui ser afetados com esta iniciativa legislativa. E em terceiro lugar, gostaria de perguntar também como será possível compatibilizar o exercício de atos de arquitetura por profissionais que não são arquitetos e que, como tal, não estão inscritos na Ordem dos Arquitetos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Só um momento. Boa tarde, senhores representantes da Ordem dos Arquitetos, a sua Presidente em particular, e queria, além dos cumprimentos do costume, queria dar, digamos, alguma resposta à intervenção inicial que fez e à importância da qualificação profissional das várias profissões ser reconhecida como válida para o exercício de determinadas atividades de natureza técnica ou profissional. E estando evidentemente de acordo com essa afirmação, o problema maior que existe, que tem existido com esta situação, prende-se com a existência de direitos adquiridos por parte de uma série de profissionais. Não está aqui em causa, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, o entendimento que constitui o cerne da petição da arquitetura para os arquitetos e que diz respeito à defesa da competência profissional pelos arquitetos para o exercício de atos de arquitetura. Isso não está em causa. que está em causa aqui são os regimes de transição para essas circunstâncias, para que essas circunstâncias sejam plenamente respeitadas em relação aos arquitetos, como em relação aos engenheiros, como em relação aos agentes técnicos de arquitetura e de engenharia, que também estão englobados nesse diploma que foi revogado pela Lei 31 de 2009, que é o tal Decreto 7373. E, portanto, esse lidar com essa questão é que tem motivado uma série de posições que têm a sua razão de ser, têm, digamos, o seu fundamento. Não são posições completamente absurdas, porque elas têm algum sustento num conjunto de legislação que foi sendo produzida ao longo dos anos de acordo com as épocas históricas a que elas se referem. E, de facto, há um conjunto de pessoas profissionais que ainda existem no mercado de trabalho e que sempre exerceram determinados atos de engenharia ou de arquitetura que hoje em dia já não são aceitáveis à luz das exigências de qualificação profissionais que as ordens, quer dos engenheiros, quer de arquitetos, exigem e bem para serem cumpridas. Portanto, o regime, aqui o problema é o regime de transição. E é este regime de transição que traz grandes dificuldades para que a Assembleia da República legisle, tendo em atenção que há pessoas em concreto que não correspondem hoje em dia ao perfil técnico-profissional que as ordens de arquitetos e de engenheiros requerem, mas que sempre, digamos, praticaram uma série de atos que foram sendo aceitáveis e reconhecidos e aceitos pela sociedade e até pelas instituições que têm a responsabilidade de produzir essas leis. E, portanto, nós sabemos que até 1 de novembro de 2017 houve um regime de transição. E a pergunta que eu vos queria fazer era qual foi o efeito prático desse regime de transição? Quantos profissionais que não estavam enquadrados nas especialidades de arquitetura adquiriram essas competências, entretanto, ou se o período transitório que a Lei 31 de 2009 previa acabou por se revelar um valente flop. Portanto, ou seja, teve muito pouca consequência prática. Porque se nós não formos capazes de avaliar esta questão, se diz assim, o resultado da legislação foi... saldou-se por algumas dezenas apenas de pessoas que adquiriram essas competências. Então quer dizer que provavelmente houve aqui alguma deficiência de base quando se definiu esse regime transitório, que para isso se calhar não era preciso ser 8 anos, bastava ser 3 ou 4 para que isso pudesse ser execuível. E o que eu também pedia era que durante estes 8 anos de transição se dissesse também qual foi o ritmo a que essas competências, eventualmente, foram adquiridas, se foram no início desse do período de transição ou se foram já agora muito perto do seu termo, quando, digamos, desculpe a expressão, a casa já está a arder e é preciso ir tentar resolver o problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial aos representantes da Ordem dos Arquitetos. Eu peço imensa desculpa de não vos ter ouvido desde o início, mas estava aqui numa outra audição também. A Seara é grande e os trabalhadores são poucos e, portanto, nem sempre é fácil estarmos em todo o sítio. Eu, de qualquer forma, já tive o prazer de receber, por mais do que uma vez, diretamente também a Ordem dos Arquitetos e, portanto, nesse sentido também penso que já conheço relativamente bem aqui algumas destas questões que agora nos colocam. E, nesse sentido, eu reiterava só duas questões que acabámos também já por falar, mas penso que podem ser relevantes também neste mesmo âmbito. Como sabem, este projeto que nós estamos aqui a discutir, principalmente o projeto do PSD, teve muito uma base e um início numa famosa recomendação do Provedor de Justiça dirigida à Assembleia da República e isso acabou por estar na base do projeto que o PSD apresentou, e eu não ficaria bem comigo próprio se não deixasse de vos perguntar, olhando para essa recomendação, o que é que acham que pode ser dito perante essa mesma recomendação, porque é de facto o Provedor de Justiça que alerta os deputados que há uma dificuldade na lei, uma ilegalidade até na própria lei, face a um conjunto de normas, que são normas que até constituem, nesse sentido, fazem parte do escopo do próprio direito comunitário, porque foram derrogações invocadas em 1985, a quando da adesão. Depois, uma segunda pergunta que também vos coloquei, e que acho que também não é irrelevante, que se prende com o seguinte. Nós sabemos que, de facto, em 2014, o órgão emissor, o legislador, foi a Assembleia da República, mas também sabemos que quem fez o kick-off, desculpem-me aqui o anglicismo, desse mesmo processo, foi um projeto de lei, portanto, enviado pelo próprio Governo. E perguntava-se, nesse sentido, têm falado com o Governo, se o Governo, de alguma forma, já promoveu alguma reunião com os mais diretos intervenientes neste mesmo assunto. Aliás, é o que nós estamos a fazer hoje um bocadinho aqui ao longo da nossa tarde, recebendo aqui um conjunto de entidades que têm um interesse direto nesta mesma questão, pelo menos estas quatro que aqui estão, e se o Governo, de alguma forma, já promoveu, ou se alguma vez sugeriram ao Governo que promovesse uma reunião, pelo menos com estes quatro intervenientes, para perceber se é possível ou não é possível, de alguma forma, encontrar aqui uma solução que apelasse um bocadinho ao consenso de todas as partes.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Brandes, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar a delegação da Ordem dos Arquitetos aqui presente e agradecer o testemunho e a reflexão que partilham connosco, que é, digamos assim, o enquadramento e o contributo da Ordem dos Arquitetos no quadro do processo legislativo em causa. Ou seja, esta discussão é uma discussão que já vem de longe, já vem de várias, inclusivamente de várias legislaturas, várias composições diferentes da Assembleia da República, várias direções da Ordem dos Arquitetos e das outras ordens, e neste quadro concreto existe um processo legislativo que é desencadeado com um projeto de lei do PSD, a que depois se juntam outros projetos do PAN sobre o mesmo assunto e que foram agendados para plenário por arrastamento naquele dia em que foi agendado, digamos, o debate para plenário da petição do Sr. Engenheiro Ricardo Leão sobre a questão da elaboração de projeto por parte de engenheiros abrangidos no quadro da diretiva que falámos aqui nesta reunião. Eu começo desde já por dizer que, ainda que formalmente e regimentalmente não seja possível enquadrar no mesmo processo legislativo a petição com cerca de 11 mil subscritores que a Ordem dos Arquitetos também já dinamizou, não é formalmente enquadrada, mas o que é certo é que estamos neste processo legislativo a falar da petição e, portanto, faz todo o sentido que as matérias tenham interconexão e que haja aqui, naturalmente, ligação entre os vários pontos de várias iniciativas que têm relação pelo mesmo tema em comum. Aliás, durante a tarde de hoje, como sabem, vamos reunir com as várias ordens profissionais que têm uma palavra a dizer e que podem dar um contributo para esta discussão. Eu vou procurar não falar sobre este assunto como se fosse a primeira vez que falamos sobre este assunto. Que é sempre uma tentação é de fazermos a revisão da matéria dada, recuperarmos algumas ideias centrais que são incontornáveis. Não queremos repetir muita coisa, mas o que é certo é que, de facto, nas várias conversas que temos tido e nos contactos que temos tido e também nas intervenções públicas e em plenário da Assembleia que o PCP tem vindo a fazer, eu julgo que é relativamente claro o nosso posicionamento. Nós temos procurado, de uma forma muito franca, de uma forma muito aberta, também ouvir e ter em conta os alertas que partilharam connosco, mas também dar-vos a conhecer e dar-vos a refletir sobre o nosso posicionamento, o nosso pensamento, as ideias que temos assumido, agradecendo, aliás, alertas que ajudaram a que esta Assembleia, e eu digo esta Assembleia porque é o conjunto dos partidos, porque em plenário o conjunto dos partidos assumiu de uma forma muito clara aquilo que nós, tendo em conta também alertas das nossas discussões, chamamos a atenção no plenário, quando o PCP afirmou no debate que é necessário definir um regime que se reporta a um grupo concreto, uma geração definida, mas que não imponha regras novas, não se alarga a outros âmbitos e, portanto, não, o PCP não defende nem admite que se possa alargar ou eternizar esse âmbito. E, portanto, a partir dessa comum e consensual e unânime ideia, ficou muito claro qual é aqui o enquadramento objetivo desta discussão e, portanto, não estamos aqui a tratar de trampolins ou de pés na porta, estamos a tratar de uma matéria muito objetiva e muito concreta relativamente a grupos profissionais e a uma geração em concreto. E isto é um elemento que... cartas na mesa, a própria Ordem dos Engenheiros, no parecer que emitiu sobre a petição que os senhores dinamizaram e entregaram, também afirmou isso e, portanto, parece-nos que estamos todos a falar no mesmo plano, estamos todos a ter em conta esta mesma questão de que a abordagem que queremos todos fazer é muito objetiva, muito concreta, muito específica, tem a ver com aquele universo em concreto e não é abrir a porta para outras realidades e outras situações do ponto de vista, até do ponto de vista regulatório e até do ponto de vista profissional. Eu penso que isto está claro e é um elemento importante para termos em conta. Porque isto remete sempre para aquele problema que eu julgo que foi um dos fatores importantes para o problema que nós temos tido há muitos anos, há mais de 10 anos, nesta discussão, que é o problema do conceito de regime transitório. Porque o problema é que nós andámos, se calhar, 10 anos a falar de regimes transitórios e cada um pensava à sua maneira e tinha um regime transitório diferente na sua cabeça. E havia pessoas que diziam que era 3 anos, outras diziam que era 10, outras diziam que era uma geração. O PCP dizia que era uma geração. E se fosse uma geração, não tínhamos a discussão que estamos a ter agora, ao fim deste tempo todo. Porque é uma geração de trabalhadores. Não é tem 3 anos para se dedicar a outra coisa. Têm 10 anos para se dedicar a outra coisa, têm 5 anos para tirar o curso, seja o que for. Portanto, a partir do momento em que já estamos todos a falar do que é, de facto, o regime de transição, é um grupo em concreto, é um universo em concreto, parece-nos que, pelo menos desta vez, há condições para falarmos com mais clareza. E era esse aspecto que eu queria chamar a atenção. Por outro lado, eu julgo que a recente reunião que tivemos com a Ordem dos Arquitetos, na Comissão de Economia, em que explanaram de uma forma até mais aprofundada a própria questão da petição que nos trouxeram e que permite realmente abrir o debate para aspectos estruturantes, não só do exercício da profissão, mas também da qualidade, do direito à arquitetura, não é? Do usufruto dos cidadãos e da população portuguesa e do país ao direito à arquitetura, de facto, demonstra que há aqui uma outra discussão muito ampla e muito importante que não se resume ao aspecto mais específico e mais concreto que está aqui em análise. E daí que me pareça que neste momento há um conjunto de referências, e termino mesmo com esta questão, há um conjunto de referências na própria lei em vigor que são a resposta para algumas das questões que temos vindo aqui a colocar. Porque uma coisa é resolvermos a lei e resolvermos problemas que a lei, na sua formulação, veio criar. E veio criar, e o PCP foi o único partido que não votou a favor daquilo que veio a ser a Lei 30/2009, alertando para problemas. Lá está, vieram a acontecer e a confirmar-se. Mas também é verdade que não precisamos de ignorar as respostas que a lei dá a alguns dos problemas que podemos resolver. Nomeadamente esta questão da regulamentação, do ponto de vista da certificação dos profissionais e na articulação e eventual protocolo que a própria lei prevê no artigo 27. Que ainda no tocante a este universo como a própria lei diz das normas transitórias, das disposições finais e transitórias, em que existem protocolos para a definição de qualificações específicas, no artigo 27 da lei em vigor, que respondem aos problemas que foram aqui colocados sobre a articulação que profissionais integrados numa ordem, mas fazendo outro tipo de atividades para além daquelas que têm a ver com a génese e com a razão de ser dessa mesma ordem, estou a falar dos engenheiros em concreto, podem assumir no quadro que existe, sem estarmos a complicar. O que nós precisamos é de simplificar e resolver. Porque se vamos complicar, então, para pior já basta assim. É esta a ideia que nós queríamos deixar. O nosso objetivo é, quanto mais objetiva, clara e simples for a solução, e quanto mais merecer, de facto, a abertura e a possibilidade das ordens em presença e dos profissionais em presença, aí vamos ter condições para o êxito na aplicação daquilo que pretendermos, de uma forma justa e de uma forma adequada, razoável, sensata. E, portanto, este apelo, digamos, que não é um apelo para os arquitetos, é um apelo, digamos, para todos os agentes políticos e para todos os, neste caso, os decisores, é que o apelo ao bom senso e à capacidade de encontrar soluções que sejam no sentido de simplificar e não de complicar, quanto mais clareza e mais rigor e objetividade, melhor. E, portanto, da nossa parte há essa abertura, e a pergunta muito concreta que gostaria de deixar também tem a ver com a abertura que vos parece que pode existir ou que podem manifestar relativamente a este trabalho comum, este trabalho conjunto, que, no que diz respeito a estes protocolos para a definição de qualificações específicas, no quadro destas normas transitórias, nomeadamente o artigo 27 da lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar à ordem dos arquitetos, só uma nota. Parece-me que esta discussão toda, eu já vi esta discussão à volta quando foi criada a ordem dos técnicos oficiais de contas. Também houve uma grande barulho relativamente a um conjunto de profissionais que vinham dos institutos comerciais e que, na altura, quando foi criada a ordem dos técnicos oficiais de contas, também houve um conjunto de questões relativamente a uma questão transitória, e parece-me um modelo muito, uma questão muito idêntica a quando foi criada a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Mas, de qualquer forma, passaria a palavra à Ordem dos Arquitetos para responder. 10 minutos, por favor.
Obrigado. Ora bem, eu começava, se calhar, por uma questão que foi levantada em relação ao se a Ordem tinha ou não elaborado algum estudo sobre o impacto económico da atividade dos, portanto, de pessoas que tivessem a exercer a atividade que não arquitetos. Não temos nenhum estudo sobre isso, não temos nenhum dados sobre isso, muito menos sobre o impacto económico disso. Nós temos, aliás, dificuldade em saber quantas pessoas, e isso tem sido patente em todo, ao longo de toda a discussão, ao longo de todo o debate, de saber quantas pessoas estão incluídas nesta situação. Julgo que neste momento ninguém sabe muito bem de quantas pessoas estamos a falar, se são de 20, 200 ou 2 mil. Já ouvimos falar de números completamente díspares e, portanto, não temos esse número, portanto, não temos também nenhum estudo sobre esse impacto. Relacionado com isto, se calhar eu abordava um outro assunto, porque quanto a... portanto, não sabemos quantos, também não sabemos quantos profissionais é que, entretanto, desculpem, já não me recordo exatamente quem é que questionou o quê, portanto, vou responder de um modo genérico, penso que seja suficiente. Não sabemos quantos profissionais fizeram estudos no sentido de tentarem ou de adquirirem estas qualificações. Porque, por uma razão muito simples, sabemos que há uma série de pessoas que se inscreveram na Ordem dos Arquitetos, entretanto, e que vinham de, tinham sido anteriormente, eram anteriormente diplomados, licenciados em engenharia, mas não sabemos quantos desses é que o fizeram por esta razão ou que o fizeram por outra, e também não temos a percepção de todos os que o fizeram se vêm da engenharia ou não, porque o que nós sabemos, nós pedimos uma determinada documentação, formaram-se, diplomaram-se e tiraram o mestrado em arquitetura, têm o direito de entrar na Ordem dos Arquitetos. O passado para trás tem, desculpem a expressão, mas tem as vacinas em dia, ou se não tem, se tem, o que é que tem o passado deles todo, não temos esse historial, portanto, não sabemos exatamente. Temos conhecimento de uma série deles, temos conhecimento de uma série deles que vieram agora à última da hora também tratar do assunto, mas não sabemos, não temos essa quantificação e é-nos difícil ter essa quantificação. Portanto, não é um elemento que seja fácil termos, de facto não sabemos quantos são. Sabemos, por exemplo, sei, por exemplo, que um dos que o primeiro peticionário que deu origem a esta petição, sei que teve inscrito, mas que desistiu do curso, desistiu de tirar o curso de arquitetura, mas isso é um problema pessoal e que, por acaso, sei que o fez, em que universidade o fez, e sei que desistiu de continuar a fazer. Portanto, terá tentado fazer isso, depois se considerou incapaz ou se por outras razões desistiu. Não é isso também que vem para aqui, acho eu. Há uma questão que tem a ver com, foi levantada uma questão sobre os direitos adquiridos destes profissionais. Nós estamos conscientes estamos cientes da necessidade, como já disse na primeira intervenção, estamos cientes e sensíveis à necessidade de resolver e de ter em conta este problema dos direitos adquiridos. Agora, o que achamos também é que os direitos adquiridos não podem, são pessoais e não podem ser profissionais, ou seja, não pode ser uma profissão ou uma determinada profissão que tenha esses direitos adquiridos, são determinadas pessoas que têm esta profissão ou que têm outra. Portanto, e como nunca se elaborou essa lista ou como nunca tivemos conhecimento de quantos são e de quem são, é isso que é um dos pontos que nos levanta sérias reservas, é não termos nunca tido acesso ou nunca ter sido feito ou nunca ter existido essa lista em cima da mesa para podermos também falar de outra forma. Há um assunto que foi também levantado. Não houve até agora nenhuma proposta, digamos, de reunião, barra debate, barra promoção de qualquer decisão em conjunto ou de qualquer conversa, chamemos assim, em conjunto, entre o que tenha partido da iniciativa governamental. Nós temos estado em contacto com o Governo, mas não houve até agora nenhuma proposta de haver, e era uma conversa que nós já tínhamos tido com o Sr. Deputado e com o grupo parlamentar do CDS, com o Sr. Deputado concretamente, nesse sentido. Não houve até agora proposta nenhuma nesse sentido. Houve, foi conversas, mas sempre, seguramente, de uns e de outros, mas não de debate, de troca de ideias, de troca de opiniões, como tem havido também, como há sempre que nos encontramos entre as ordens e tudo, não é isso que está em causa, falamos, mas quer dizer, a promoção ou, digamos, a tentativa de que houvesse uma conversa qualquer no sentido de tentar chegar a um acordo, não houve até agora nenhuma iniciativa nesse sentido. Deixei para o fim dois aspectos que me parecem ter a ver mais com aspectos mais qualitativos e aos quais acho que devemos ser particularmente sensíveis. Foi levantada a questão de se considerávamos que isto tinha a ver com uma reversão do 31 de 2009 e também sobre se achávamos ou se tínhamos noção de interesses públicos afetados por isto. Ora bem, a nossa posição é sempre de que não temos dúvidas que para se fazer arquitetura isto sem qualquer posição corporativa, que não é isso que está aqui em causa. Os arquitetos são as pessoas que estão mais capazes para o fazer, porque são as pessoas que têm uma formação ou que recebem uma formação e uma educação no sentido de o fazer. Portanto, não temos dúvidas que seguramente que haverá alguma, ou que haverá uma reversão desses interesses ou daquilo que foi essa produção legislativa dessa revisão do 31 de 2009, e que os interesses públicos serão afetados, muito se pouco. Não conseguimos ter para além de uma opinião. Por último, pelo menos se julgo não me estar a esquecer de algum dos aspectos, pois há outros aspectos que seguramente os meus colegas poderão também abordar. Da compatibilização dos inscritos ou da compatibilização de como é que se pode compatibilizar a inscrição na Ordem dos Arquitetos. A inscrição na Ordem dos Arquitetos só pode ser feita por quem for arquiteto, não tendo o curso e não cumprindo as normativas de em termos de formação escolar para serem inscritos na Ordem dos Arquitetos, não poderão estar inscritos na Ordem dos Arquitetos. Também o Estatuto diz, e o Estatuto tem, como sabem, tem força também de lei, diz que só os arquitetos é que podem fazer arquitetura. Como é que isso se pode compatibilizar depois com esta situação? Terá provavelmente que passar por algo que não seja a sua inscrição na Ordem, mas também terá que passar, pensamos nós, ou que poderia passar, pensamos nós, por um controlo, seguramente por uma necessidade de um controlo da Ordem, no sentido de quem são estas pessoas, que no fundo estamos a falar de um universo de pessoas dos quais não sabemos o número, sabemos que têm formações completamente diversas e que não temos um perfil dessas formações, e portanto há aqui um universo um pouco vago de quem são essas pessoas, e esse é o risco que depois pode afetar seguramente aquilo que pode ser a sua produção profissional. Há de facto um grande desconhecimento nas formações e nas experiência destas pessoas, que passará seguramente por uma experiência de fazer alguns projetos, tudo bem, mas fazer arquitetura não é bem resolver alguns projetos de construção.
Obrigado,
não sei se respondia.
Eu penso que o Sr. Presidente já terá respondido à generalidade das questões, mas não gostava de deixar de passar em branco aqui a questão do interesse público levantado pelo Partido Socialista, com um exemplo atual do que está a acontecer neste momento. Portugal, há uns anos, fez uma opção. Optou por pôr aquilo que o povo costuma dizer, cada macaco no seu galho. Escolheu um modelo de como exercer as profissões de projeto de construção. Há outros modelos na Europa em que uma pessoa faz tudo. Há modelos muito diversos do nosso. Portugal optou por este modelo. Arquitetos fazem arquitetura, engenharia nos seus diversos ramos fazem as diversas engenharias. E legislou nesse sentido. Portanto, este projeto de lei vem ao arrepio, sim, do processo legislativo. Agora, o exemplo que eu gostaria de dar. Nós estamos, Ordem dos Arquitetos, Ordem dos Engenheiros, a trabalhar neste momento na recuperação da área ardida. Isto para que os seus deputados percebam melhor como é que estas coisas funcionam no terreno. Nós estamos efetivamente a trabalhar na recuperação da área ardida em Portugal. Estas tragédias dos fogos, enfim. E estamos para isso a formar equipas multidisciplinares. Portanto, um topógrafo, um arquiteto, um engenheiro civil, eventualmente um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrotécnico, por certo, e é assim que estamos a abordar o problema, com a urgência que ele tem, no terreno. O que se dirá quando um engenheiro civil, do qual não sabemos ainda sequer e o exato perfil das qualificações, pode fazer substituir toda esta equipa multidisciplinar? Equipa esta porque Portugal optou há uns anos atrás. Queremos que seja assim, queremos que os profissionais sejam qualificados e diversificados. Portanto, eu penso que este exemplo ilustra bem como é que as coisas no terreno depois poderão ser completamente desconformes e desconexas. Por último, como compatibilizar, que isso aqui é que é algo importante para que possamos dar passos em frente, como disse o Sr. Deputado Bruno Dias e o Deputado Ricardo Bessinha. Eu volto ao início da minha intervenção de há pouco. Não me parece possível, ainda que a vontade seja essa, ainda que seja reforçada em próximas discussões, não me parece possível reduzir a complexidade do problema à linha, à redação da linha que neste momento temos.
Muito bem, Sr. Arquiteto, obrigado pela sua intervenção, agradecendo a presença da Ordem dos Arquitetos. Terminamos assim a audição, ficando já à inteira disposição, no sentido de qualquer assunto que queiram trazer aqui à âmbito da Comissão, obviamente estaremos sempre ao vosso dispor para ouvir. Okay? Obrigado.
Muito obrigado, deputado, e evidentemente nós também.